Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 19 de setembro e este é o episódio número 62 do meu podcast. Hoje estou no Algarve, estou aqui a gravar com o telemóvel e vou aproveitar para responder a uma pergunta de um ouvinte que me chegou recentemente com o hashtag Pedro Hipólito Podcast. Eu sei que muita gente me tem enviado perguntas. Nem sempre consigo, como têm reparado, responder a todos. Quando fazia o podcast todos os dias e episódios curtos era mais fácil. Agora que temos entrevistas com uma hora e meia, é difícil gravar com tanta regularidade. Mas aqui estou nesta semana, de facto, a voltar às perguntas com um dos ouvintes. E então escreve-me assim: boa tarde, tinha curiosidade em saber como é que o Pedro e outros empresários conseguem gerir o tempo, equilibrar trabalho, família e lazer. Eu nem devo ter metade das responsabilidades do Pedro, ainda não sou casado, nem tenho filhos, por exemplo, e às vezes gostava que um dia tivesse mais do que 24 horas. Tem assim algumas dicas de alocação de tempo e tarefas? Obrigado e uma boa semana. Depois assina, eu não vou dizer o nome porque foi uma mensagem enviada, uma DM, portanto, privada, não foi uma pergunta colocada em público e portanto não vou divulgar o nome, vou respeitar a privacidade. Bom, isto é o tema da qualidade de vida, de equilíbrio de vida. E eu sei que é um tema que está na cabeça de muitos dos que nos ouvem. Vejo este tipo de assunto discutido com frequência nas minhas redes sociais. E sei que às vezes posso passar um bocado a imagem do workaholic super ambicioso, mas tenho algumas ideias sobre este assunto do equilíbrio de qualidade de vida. E a primeira coisa que quero dizer dois ou três aspectos sobre este assunto da qualidade de vida, e a primeira é, em cada momento pode haver coisas que são mais importantes do que outras, não é? Epá, imaginem um soldado em combate, balas a passar por todo lado, bombas a explodir ali ao lado, não é? Epá, se calhar não é o momento de dedicar um par de horas a uma atividade cultural, capaz de não ser a melhor altura, não é? Naquela altura é disparar e tentar fugir dos tiros dos inimigos, não é? E se for uma patente mais sénior, ajudar os outros soldados a terem direção e a ter estratégia. Não é se calhar o momento certo para estar a pensar em alimentação saudável. Epá, tem uma ração de combate, não vai estar a pensar quantas calorias tem, se tem proteínas, se tem não sei o quê. Epá, não é a altura certa. Portanto, para aquele soldado em combate, a qualidade de vida não se põe. E vão-me dizer, epá, está bem, mas isso é uma coisa extrema, pá. A maior parte das pessoas não vive assim. Epá, um Cristiano Ronaldo, não é? Um Cristiano Ronaldo, na véspera de um jogo da Champions League. Epá, e se calhar tem reuniões de tática com o resto da equipa e com os treinadores. Epá, se calhar tem algum tipo de repouso obrigatório, se calhar tem um qualquer treino ligeiro antes para estar completamente focado. E ele dizer assim: não, meu amigo, não. Eu todos os dias faço questão de deitar o meu filho, de estar com o meu filho, de acompanhar a minha esposa e, portanto, não. Epá, eu nem sequer vivo nessa cidade, mas eu vou apanhar um avião no próprio dia do jogo para a cidade do jogo porque eu no dia anterior quero estar com a família. Epá, isto era impensável, porque toda a gente ia dizer: epá, mas como? Faltas ao treino, faltas às táticas, participo por videoconferência. Epá, não é a mesma coisa. E apanhas um voo no dia do jogo e chegas cansadíssimo ao estádio. É impensável para ele, naquela altura vai ter que perceber que não vai ter tempo para dedicar à família. Parece evidente, não é? Está na véspera da Champions League, há algo que é mais importante, não é? Ou agora imaginem, por exemplo, o Elon Musk com SpaceX, ao mesmo tempo que a Tesla e mais as outras empresas novas da Boring Company e do Neuralink e do não sei o quê. Tudo aquilo a consumir cash. Epá, a empresa com riscos brutais de rupturas de tesouraria e, epá, de falhar, não é? e ele na véspera ou na semana ou no mês ou nos 6 meses antes, se calhar é disso que estamos a falar, de lançamento de uma nova fábrica, lançamento de um novo carro, de apresentação de uma nova tecnologia que tem mesmo que funcionar, dizer assim, epá não, eu só posso de facto vir ao escritório 7 horas por dia e depois tenho que estar com a família, tenho que me alimentar corretamente, não esquecendo também o desporto. Mas se ele tiver uma crise enorme com a empresa, é a mesma coisa que um soldado numa guerra. O que se espera é que ele naquele momento resolva aquela crise, independentemente de quaisquer outros aspectos da sua vida. E, portanto, o que eu quero tentar dizer com este primeiro ponto é que eu reconheço que equilíbrio de qualidade de vida é importante, mas não é sempre o mais importante. Não é? Pode haver, e há, sobretudo, porque é que eu vou dar estes exemplos um pouco mais de elite, não é? De um soldado, do Cristiano Ronaldo, do Elon Musk, imaginem um astronauta na Estação Espacial Internacional a dizer, é pá, que não quer desempenhar a missão porque não consegue estar com a família, porque isso não é possível estar lá a família. E, portanto, eu estou a dar estes exemplos de elite para dizer, quando se quer ter performance de elite, tem que se ter capacidade de, em cada momento, reconhecer aquilo que é mais importante. A partir do momento que reconhecem que aquilo é mais importante, que há um determinado aspecto que é mais importante, uma determinada ação, uma determinada tarefa que é mais importante do que outras, seria quase uma loucura tirar tempo à mais importante para dar tempo à menos importante. Não é? O tal soldado que no meio de um campo de batalha não se vai pôr a ler um livro de poesia. Epá, não é o momento certo. Não é? Naquele momento não é o momento certo. E, portanto, quem tem funções de elite tem que perceber que nem sempre o equilíbrio faz sentido. Sobretudo quando é uma coisa que é tão importante que tirar tempo a essa coisa crítica para dar a outra menos crítica causa um desastre, causa o colapso do futuro, causa o astronauta fazer um erro, arrebentar com a Estação Espacial Internacional toda e matar os colegas, o soldado distrair-se, levar um tiro, o Elon Musk levar as empresas todas à falência porque afinal tinha que ir fazer mais a terceira análise de sangue para ver se tinha as plaquetas não sei do quê, não é? O Cristiano Ronaldo chegar cansadíssimo a um jogo porque no dia anterior fazia questão de estar com a família. Há coisas em que trocar uma super vantagem, um super benefício por benefícios de ordem menor naquele momento não fazem sentido. E, portanto, a primeira ideia é o equilíbrio nem sempre faz sentido. O equilíbrio nem sempre deve ser perseguido até. E o equilíbrio pode até ser destrutivo em momentos concretos. Acho que é uma primeira ideia a reterem. Portanto, o equilíbrio não é um objetivo de topo. Não é um objetivo de topo. Não é um objetivo de topo, porque, como vemos, pode ser dominado sempre que uma das partes, sempre que uma das componentes que estamos a tentar equilibrar tem muito mais importância do que as outras. E, portanto, devemos estar preparados para sacrificar esse equilíbrio. Pronto, primeira ideia. A segunda ideia que queria dar sobre o equilíbrio da qualidade de vida é que tem a ver com a unidade temporal que estamos a analisar. Quase todos nós pensamos um pouco à semana, não é? Tendemos a pensar numa semana, não é? E fomos treinados para isso e fomos programados. Atenção à palavra programados, porque é mesmo verdade, não é? Programam-nos para pensar de determinada maneira. E nós temos que ter noção que fomos programados, porque só tendo essa noção é que nos conseguimos reprogramar. Mas isto é um pouco fora deste tópico, isto era quase um segundo episódio, um próximo episódio do podcast. Não estou a dizer que vai ser, mas era possível ser. Este tema do programados e de reprogramarem-nos. O segundo tema que eu quero dizer é isto. Nós tentamos olhar para uma semana e fomos programados para isso. E portanto nós olhamos e dizemos assim, epá, na semana há 2 blocos. Há um bloco com 2 dias que é para descansar e para a família e há um bloco de 5 dias que é para trabalhar. Primeira coisa que nos enfiou na cabeça. A segunda coisa que nos enfiou na cabeça é dizer assim, não, o dia tem 24 horas e, portanto, o que é equilibrado é dividir as 24 por 3, portanto, dá 8 blocos, dá 3 blocos de 8 horas. O primeiro é 8 horas para trabalhar, o segundo é 8 horas para dormir e o terceiro é 8 horas para estar com a família, para fazer atividades de lazer, para fazer exercício, etc. Isto é uma vida equilibrada. 8, 8, 8, 3 vezes 8, 24, bate certo com o dia. Portanto, tenho 3 vezes 8, 24 ao longo de, em cada dia, nos 5 dias de trabalho, e depois tenho 2 dias inteiros de descanso, que é o sábado e o domingo. Descanso, lazer, família, etc. E as pessoas foram programadas para pensar assim. Mas reparem que esta divisão à semana é o clássico. Agora imaginem que nós queríamos ter qualidade de vida ao dia. Já dei um bocadinho do exemplo, do 3 vezes 8, 24. Ainda conseguimos dizer, é para 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para família e lazer. Ainda conseguimos. Agora que vamos pensar assim, epá não, mas isto tem que ser mesmo equilibrado. Então é qualidade de vida hora a hora. O que é que isso quer dizer? É 10 minutos de exercício, pá, depois é mais 10 minutos para ligar à mulher e aos filhos, e depois é 40 minutos para trabalhar. Epá, já começa a soar um bocado estranho fazer isto hora a hora. Ah, e tínhamos de ter também aqui um bocadinho para dormir, porque depois íamos aplicar isto a todas as horas. Então e se fosse ao minuto, era segundos, 10 segundos de lazer? Epá, começamos a perceber que o equilíbrio depende da unidade temporal. Se a unidade temporal for muito pequena, o equilíbrio não faz sentido, não é? Ninguém vai tentar equilibrar um minuto, a dizer que são 10 segundos para trabalhar, 10 segundos para dormir, 10 segundos para a família, ninguém vai tentar equilibrar isto minuto a minuto. Mas reparem que quando o tempo se alarga, há alternativas ao equilíbrio semanal. Nós podíamos perfeitamente dizer assim, epá não, eu quero trabalhar 9 meses que nem um doido, sem parar, e depois quero ter 3 meses de férias por ano. Pá, isto é um conceito possível. Não é? Isto é um conceito completamente possível. Não estou a ver se é a proporção certa ou não. Pá, mas consegui encontrar estilos de vida equilibrados que não é o típicozinho equilíbriozinho do dia-a-dia de todas as pessoas, de tudo igual. Eu consigo imaginar... Pá, a minha carreira daqui a uns tempos, eu trabalhei a imensa vida toda, continuo a trabalhar, sempre a bombar, sempre a pressionar. É pá, se calhar daqui a 5 anos, digo assim, é pá, eu agora vou tirar 3 meses de férias de seguida. Vou tirar, é pá, estás a perceber? Vou tirar um mês de férias cada trimestre. Consigo imaginar isto, não é? É pá, vou pegar num trimestre inteiro e vou dar uma volta ao mundo sem pensar em mais nada. Pá, tem que ser possível quando alguém já tem uma certa, um sucesso profissional e uma carreira estabelecida para conseguir fazer coisas de maneira diferente. Como é que tira os 3 meses? É para um trabalho 9 meses intensamente e depois, durante 3 meses, não trabalho. E se calhar durante os 9 meses venho cá no sábado e no domingo. Não é? Trabalho sábado e domingo, saio todos os dias às 11 da noite. Mas depois, em contrapartida, como é que eu equilibro isto? É para faço umas férias de 6 meses seguidos. Não é? É pá, quer dizer, os professores universitários, por exemplo, e se calhar outras profissões, agora não tenho presente, mas como o meu pai era professor universitário, eu lembro-me que havia o conceito das sabáticas, não é? Que é ao fim de não sei quantos anos, para doutoramentos, professor catedrático, isto, aquilo outro. É pá, era possível dizer assim, não, isto é um ano sabático. O que é isso? É um ano que não dá aulas, que, pá, e que vai estudar, vai passear, vai conversar com outras pessoas. Isto é interessante para mim, ou seja, o equilíbrio não tem que ser o equilíbriozinho de chegar a casa todos os dias às 7 da tarde, de ter aquela vida igual aos outros todos, não é? De ir dormir cedo, chegar cedo, ter o sábado e o domingo, tirar os 22 dias de férias, não tem que ser assim. E portanto eu consigo perceber que haja verdadeiros workaholics, verdadeiros fanáticos, eu às vezes tenho um bocado tentação e tendência de ser assim, porque gosto de trabalhar e gosto de criar coisas e gosto do que faço. Epá, e os outros a dizer, epá, o tipo é um exagero, passei todos os dias às 10 da noite do escritório, pá, não sei o quê. Não, epá, está bem, mas eu agora também estou aqui num dos melhores hotéis de Portugal, pá, completamente descansado, pá, Um quarto de grandes dimensões, epá, com máxima qualidade de tudo, e também faço um reset a sério. Não a perceber? E, portanto, há outros modelos alternativos. Há outros modelos alternativos. E, portanto, eu acho que quem fala de qualidade de vida, antes de equilíbrio, não é qualidade de vida, é de equilíbrio de vida, acho que as pessoas às vezes falham aqui, quer dizer, eu quero equilibrar como? Tenho o sonho de dar a volta ao mundo e ter umas férias de 6 meses. Então, se queres, tens esse sonho, tens que trabalhar mais no outro tempo, não é? A maior parte das pessoas está travadinha nos 22 dias de férias. Está limitada nos 2 diazinhos de fim de semana. Mas depois também a questão que se põe, que é o terceiro ponto que eu quero pôr, que é, às vezes, epá, soa-me um bocado, e aqui não tenho a certeza, mas soa-me um bocado que as pessoas que falam em qualidade de vida vêm quase com um tom que parece que são operários do tempo de 1850 em Londres, no início da Revolução Industrial. Parece que, atenção, pá, nós os proletariados, o povo está a ser explorado, pá, não se deixa. Há um cheirinho a isto. É pá, não nos podemos deixar explorar. Então, e o tempo para. As pessoas quando dizem assim, trabalhar com nenhum doido, então e o tempo para a família? Eu sinceramente eu fico sempre a pensar assim. Mas tempo para a família, o quê? É pá, o tipo é casado há 15 anos com a mesma mulher. Fala com ela todos os dias. Conhecem-se perfeitamente. Epá, tem o sábado de manhã todo, tem o domingo de manhã todo. Epá, eu pergunto-me, depois desses fins de semana todos, que são 50 fins de semana por ano, epá, o que tempo é que ainda lhes falta para a família? Epá, sinceramente, eu posso ser eu que sou insensível. Eu não sei muito bem, pá, mas sentados o quê? Sentados num sofá, epá, lá num apartamento não sei aonde, olhar para uma televisãozinha, a ver a Cristina Ferreira e o Cláudio Ramos e o Gocha e os outros todos a falarem de mão dada lado a lado. É isto? Ou... Epá, eu não consigo perceber. Não é? Porque eu julgo que o equilíbrio de qualidade de vida tem que ser coisas que nos entusiasmem, não é? Eu consigo dizer assim a alguém, epá, não, eu agora vou tirar as minhas, epá, 2 semanas de férias, pá, mas vou para um hotel de grande luxo descansar. Outra pessoa que diz assim, não, eu agora vou tirar os meus 15 dias de férias e vou, epá, de mochila às costas, dar a volta à América do Sul toda, epá, e vou ter uma namorada sul-africana, vou para a África do Sul, ou vou para, epá, vou para Moçambique explorar aquilo, epá, não sei, epá, ter qualquer coisa, que um desafio qualquer. Agora, equilíbrio de qualidade de vida para quê? Nós temos a sensação, claro que não vamos à casa das pessoas, mas vão ter com a família para falar do que ainda não falaram, fazer que programa que ainda não fizeram, ir a que praia que não foram já dezenas de vezes. Querem exatamente o equilíbrio de qualidade de vida para fazer o quê? Não é? Para criar tensões uns com os outros? É pá, não sei, é a sensação que me dá. Parece-me um bocadinho. Querem resistir ao trabalho, mas não têm nenhuma alternativa boa para colocar, não é? Porque, ao fim e ao cabo, nós devemos ser ambiciosos até também no descanso. E até também com a família. Se é com a família, pá, então arranjem programas fantásticos com a vossa mulher. Arranjem programas fantásticos com os vossos filhos. Divirtam-se, façam passeios, façam... Ah, não tenho dinheiro. Epá, leiam um livro em conjunto. Troquem impressões. Epá, porque senão não vale a pena. Eu não estou a dizer que eu faça isso a toda a hora, porque também estou cansado e às vezes não me apetece. Mas então, não me venham dizer que é o equilíbrio para estar com a família, porque vão para casa, ligam a televisão, estão sentados a olhar para a televisão, não estão com a família. Não é? Pronto, portanto, tenho um bocadinho esta ideia de que este tema é um tema que é sempre visto um bocadinho por impulso. É um bocadinho... como animais emestrados que nos ensinaram este conceito de tensão, o equilíbrio da qualidade de vida é muito importante, mas depois daquilo fica tudo à superfície. E portanto deixava-vos estas três coisas. Portanto, eu não tenho uma resposta, acho claro que a resposta qual é o equilíbrio correto não existe, porque depende de cada pessoa em concreto, mas o que posso dizer é que, ao Carlos e aos outros que estejam a ouvir, é estas três coisas. Portanto, primeiro aspecto, dei-vos aquele exemplo, em resumo, o exemplo do soldado, do Elon Musk, do Cristiano, e que mostra claramente que equilíbrio de qualidade de vida não é um objetivo de alto nível, porque em momentos concretos esse objetivo perde sentido. E há outros objetivos que se sobrepõem. Sempre que uma das partes que estamos a equilibrar é mais importante do que as outras, o equilíbrio de qualidade de vida deixa de fazer sentido completo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, sabendo isso, portanto, já vamos, podemos negligenciar um pouco essa ideia a todo momento e a toda a hora. Segundo, mostrei que podemos equilibrar uma semana, mas também podemos dizer que vamos equilibrar uma década, não é? E, portanto, que queremos trabalhar que nem uns doidos durante 9 anos e depois tirar um ano inteiro de férias seguido. É possível. Há conceitos alternativos de equilíbrio. E, portanto, não pode ser associado que vos obriga a parar ao fim de semana. Vocês podem querer dizer, mas eu não quero parar porque depois eu quero ter uma volta ao mundo que demora um ano em que veja tudo o que há para ver e viver de outra maneira. E, portanto, vou trabalhar 9 anos sem parar e depois tiro um ano inteiro para fazer outras coisas. Segunda coisa, portanto, depende da unidade de tempo. E a terceira é, temos que ser ambiciosos também no equilíbrio. E, portanto, não vale a pena retirar tempo, por exemplo, ao trabalho, para pôr lazer que não nos descansa, para pôr tempo de família que é um conflito. Não vale a pena. Não é? Pronto, pá, deixo-vos estas três ideias. Espero que sejam úteis. Eu acredito, queria terminar por dizer que eu acredito na importância da qualidade de vida e do equilíbrio da qualidade de vida, mas acho que não tem que ser tão formatado e tão estruturado e tão by the book como nos ensinam e como nos dizem que tem que ser. Eu tenho muito gosto em responder às vossas perguntas. Hoje respondi a esta. Se mandarem as perguntas com o hashtag Pedro Hipólito Podcast, eu vou responder. E mais uma vez pedia-vos, deem-me feedback do podcast, mandem-me uma mensagem, façam um post a divulgar o podcast aos vossos amigos que acham que é interessante. Digam-me também se preferem mais o formato de entrevistas ou estas reflexões, ou misturado, como eu estou a fazer agora, porque este podcast é para vocês. Um forte abraço, até ao próximo episódio.